abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quem quer a paz? Guarda para nós, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3.
Gálatas 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Amém. Agora tá. Então, a gente pensa que é fácil viver pela fé. É, muita gente pensa que vive pela fé. E não é fácil viver pela fé. Uma coisa que Jesus profetizou, ele diz o seguinte: haverá fé quando ele voltasse à terra, haveria fé quando ele voltasse à terra. Então, é uma coisa que está em extinção, está acabando. E não é difícil a gente entender que está acabando a fé. Vocês concordam ou não? Tem como a gente provar isso? Será que tem como a gente provar que a fé, essa fé que está falando aqui, está acabando? Então Jesus tinha razão quando ele falou: haverá fé quando eu voltar, haverá fé? Ou não tem isso? Não tem esse versículo, não, humilde? Então localiza para nós aí. Mas vocês concordam que muita gente pensa que vive pela fé? Vive, pode até viver pela fé, mas não pela fé que tem que viver, que é a fé de Cristo, a fé de Jesus. Essa fé que vence o mundo, essa fé que te salva, não é qualquer uma, não. É a fé de Jesus Cristo. Nós vivemos com a fé dele. É ele que nos dá a sua fé. Acreditar, acredita-se em qualquer coisa. Acredita-se em muita coisa. Mas não é isso que nos salva. Não é qualquer fé, não. Não é qualquer coisa que a gente vai confiando, colocando a nossa fé, dando crédito. Isso tudo é fé. E isso não está certo. Uma maneira de nós entendermos bem isso está aqui, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, rapidinho. Nós temos aqui, ó, como se fosse a Terra. O nosso mundo, né? Nosso mundo, a Terra. Vamos dividi-la no meio. E aqui nasceu o Sol. Nasce o Sol. E aqui põe o Sol. Né? Aqui o Sol se põe. E aqui nasce o Sol. Aqui o Sol é como se fosse dia perfeito, sol bem quente. Então, quando, aqui está dizendo que a luz veio ao mundo. Então, isso que eles falavam aí, sobre o poder que a fé tinha, o poder que aconteceu ali nos dias de Pentecostes, a igreja crescia, a palavra de Deus crescia, a igreja viveu o auge dela. Foi aqui nesse período aqui, ó. Então, quando Jesus estava, né, ou quando se reuniu a primeira congregação, que foram ali no cenáculo, 120 pessoas reunidas, ali é que realmente era a igreja. Começa a igreja ali. Pouquíssimas pessoas, talvez o que tem aqui, ó, 120 pessoas. E agora, a igreja cresceu muito. Ela foi para Corinto, Efésios, ela foi para os Gálatas, ela foi para Roma, ela cresceu muito. A igreja cresceu muito. Passou a ser respeitada e chegou, o nome de Jesus foi divulgado no mundo inteiro através da igreja. Aqui, então, ela começa a cair. E aqui ela entra na escuridão total. Passa aqui por baixo. Vocês concordam que nós estamos perto da volta de Cristo? Então, nós estamos mais ou menos aqui. Perto da volta de Cristo. Porque a volta de Cristo é aqui, a luz veio ao mundo, a luz voltará. Cristo é o nascer do sol. Então, Qual a situação da igreja hoje? Ela está aqui no tempo de Deus, no relógio de Deus. A igreja está em que lugar? Em que lugar a igreja está? Aqui. Mais ou menos aqui. Próximo ao fim. Próximo ao fim. Então, eu pergunto a vocês, é um tempo de muita fé? Está aqui, ó, no gráfico, mostrando. Jesus disse, haverá fé. Então aqui, a tendência é que a fé vai acabar. Como foi nos dias de Noé? 8 pessoas. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? 1 pessoa saiu do mundo. 8 pessoas estavam em Cristo. 8 pessoas estavam na arca. Então, gente, quanto mais aproximar a volta de Cristo, pior vai ficar. Tem que ter consciência disso. Quanto mais aproximar a volta de Cristo, mais distante nós vamos estar de Deus. Menos fé. Menos confiança em Deus. Menos acreditar em Deus. Ou não? O que vocês acham? Tudo não indica isso aí? Tudo não indica essa situação? E aí, então, você pensa assim, nós estamos próximos. Você acha que Jesus realmente está às portas, né? Nós estamos perto já da volta de Cristo? Eu acredito que nós estamos perto da volta de Cristo. Muitas coisas, as Escrituras já se cumpriram e vêm se cumprindo ao longo do tempo. Então, o nosso tempo hoje é um tempo que nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado, pensar bastante. Nós temos que meditar bastante. A nossa luz é muito fraquinha hoje. É muito pouco o que nós temos. Então, aqui, por que que a igreja era forte aqui? A igreja aqui era forte? Muito forte. Por quê? Vamos pegar a igreja aqui pelo lado de dentro, que assim, ó. A igreja era forte, que assim, ela foi. A sombra de Pedro curava. O lenço de Paulo curava. O que eles falavam acontecia. Né? Paulo, 70 anos, 60 anos, 80 anos depois de Cristo ali, 60 anos depois de Cristo, no templo, lá na prisão, abala a prisão, as portas batem sozinhas, o vento batia, etc. Era muito forte a igreja naquele tempo, ou não, gente? Por quê, Ramiro? Porque a luz estava muito, era muita luz, Ramiro. Era muita luz. Aquilo estava na massa do sangue, como diz, né? O evangelho estava ali, ó, vivo, pregado, estava na boca de todo mundo. Né? Eles sentiam realmente o Espírito Santo. Estava com tudo. Porque uma coisa vem em função da outra. Uma coisa vem em função da outra. Jesus falou, né, minhas palavras são Espírito. Então, se a igreja hoje não tem a palavra, se a igreja não tem a palavra, é porque ela não tem o Espírito. Esse negócio de pensar que o Espírito Santo hoje está, etc. Manola, o Espírito Santo pode esquecer que ele está muito longe desse mundo. Está muito longe desse mundo de hoje. É um engano pensar que nós hoje, o mundo de hoje está, tem o Espírito Santo nadando de braçada aí. Amém, gente? Olha, mas não tem mesmo. Pode ter certeza que não tem medo. Por quê? Está aqui. Deus, aonde tem a palavra, tem o Espírito. As minhas palavras são o Espírito e vida. Aquele que crê nas minhas palavras, eu dou o Espírito. Como que o povo hoje, como que o mundo hoje pode ter o Espírito se não tem a palavra? Se o Evangelho não está na boca da gente. Se nós temos dificuldade. Amém? Não assusta, não. Isso é importante a gente saber, para a gente botar a, como é que chama? A barba de molho, né? Botar. Como é que fala, amigo? Como é que fala? Ajuda aí. Como é que é? Botar azeite na vasilha, né? Botar a barba de molho. Tem mais um ditado que a gente fala assim, não sei o que na caçamba, como é que é? Isso, botar a viola no saco. Ou até, né? E não ficar na ilusão, e não ficar no engano de achar. Isso é que é o maior perigo. Porque está escrito assim, ó, quando tiverem dizendo paz e segurança, eis que repentinamente virá a destruição. O que que vai acontecer? Vai estar todo mundo dormindo. Dormindo aí? Dormindo é o quê? Falta de luz. Falta de luz. Dormindo, por quê? Porque ela está aqui embaixo, ó. Ela está no escuro, ela está em trevas. Está aqui embaixo, mas está dormindo. Falta de entendimento. Até as nossas orações precisam mudar. As nossas orações precisam mudar. Nós precisamos melhorar a oração, saber o que que ora, o que que fala, o que que pergunta para Deus. Tem que mudar. E a oração muda quando mudar o entendimento. E o entendimento muda quando isso entrar no seu coração. Tem algumas coisas que vocês não podem assustar com o que a gente está falando. Pega, você vê Hebreus capítulo 8. É uma profecia, Hebreus capítulo 8. Tem uma profecia que... 8. Hebreus 8, se não me engano... Eu acho isso interessante, porque eu prefiro, vamos dizer assim, estar consciente, morrer consciente, sabendo, do que na ilusão, do que enganado. Pensar que está acontecendo uma coisa e está acontecendo outra. O Hebreus 8. Acho que é Hebreus 8, cadê? 5, né? 10, 8, 10? 8, 10. Aqui, 8, 10, Hebreus 8, 10. Está lá. Este é o acordo, este é o concerto, essa profecia é uma profecia que está lá em Isaías, em outros profetas também. Lê, por favor, filho.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei.
Então, essa aliança, esse concerto, esse acordo foi feito quando? Foi feito quando Jesus chegou. Essa nova aliança, o Novo Testamento, aconteceu aqui, quando Jesus chegou. Aí ele fez a aliança. A nova aliança ele fez aqui. E o que que ele fez? O cumprimento da aliança estava acontecendo aqui. Aí ele diz o quê? Vou colocar a palavra na cabeça das pessoas. Eu vou colocar a palavra no seu entendimento e no seu coração. No meu coração, porque é uma coisa que eu tenho que gostar. Senão, se você não gostar, ela não entra na sua cabeça de jeito nenhum. Se você não gostar, ela não entra na sua cabeça. Eu lembro, quando eu era menino, eu gostava muito de matemática. E tinha um irmão meu que não gostava de matemática de jeito nenhum. Então, na cabeça de quem que ela entrou? De quem gostava. Aí, o meu pai falou, não, você vai ensinar para ele. Você tem que ensinar para ele. Mas era a coisa mais difícil. Por quê? Porque ele não gostava. Eu estava falando uma coisa, eu estava olhando para o outro lado, aquela preguiça danada. O pai, ele não gosta de matemática, não. Não, mas ele vai ter que aprender. Ele vai ter que aprender matemática. Não é assim, Neto? Quando você não gosta de uma matéria, você não tem dificuldade para aprender a matéria? Hã? A palavra. Ninguém vai entender a palavra se ele não... Não tiver amor por ela, não gostar, não tiver... Não, a palavra não vai entrar no entendimento dele, Ramiro. Ele não vai conseguir entender. E se ele não conseguir entender e ela não entrar na sua cabeça, então ele permanece na maldição. Ele é uma pessoa maldita. A terra que nós temos hoje, vocês acham que é uma terra bendita ou uma terra maldita? É? O que você acha que é? Maldita? Cada dia que passa, está provando para nós mais que ela é maldita. Se ele não, se a palavra não entrar, Ramiro, na sua cabeça, na sua mente, porque essa é a aliança que eu vou fazer com eles a partir daquele dia. Vou colocar a minha palavra na sua cabeça, no seu coração. Aí Jesus vai, durante o evangelho, ele fala assim, quem me ama, quem me ama? Quem não me ama? Olha aí, provei? Está provado? É assim, gente, que prega o evangelho. Não é falando bobagem e não explica para vocês. Então agora vocês estão conscientes de uma coisa. Qual? O que vocês aprenderam aqui? Primeiro, fé. Fé está acabando. Segundo, só vai guardar a palavra quem amar. Quem gostar. Amar, nós já explicamos o que é amar. Você olha, simpatiza, depois gosta demais, dá conta. E aí começa a amar. Porque gostou demais. Aí começa a amar. Certo? Quando começa a chegar a amar muito, passar para adoração, a pessoa morre. Né? Graças a Deus, porque a gente só pode adorar Deus. O que é adorar a Deus? É, conhece a Deus, gosta de Deus, ama a Deus, aí você pode chegar até a adoração. Adora-se a Deus. O que é adorar? É gostar muito. Também já foi explicado, tem uma mesa cheia de doce, esse eu gosto, esse aqui, mais ou menos. Agora, esse aqui eu adoro. Significa que é o doce preferido da mesa, é aquele que você gosta dele mais do que dos outros. Deus é assim. Adorar é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso que é adorar. Tem que gostar, meu irmão. Se você gostar, você não gostar, você não vai entender. Não vai entender. a palavra. Sabe, Deus fez de um jeito que a pessoa não vai entrar no céu de qualquer jeito. Não vai. Não vai. E não, o impuro não vai entrar no céu por causa disso. O ímpio não vai entrar no céu por causa disso. Porque se nós entrarmos no céu sem gostar de Deus, sem amar a Deus, sem entender Deus, nós vamos estragar o céu de novo. Nós vamos estragar de novo. O dilúvio veio para isso. O dilúvio veio para... Ficaram 8 pessoas. Para ver se arrumava. Nós somos originados daquelas 8 pessoas. Tem coisa demais que provam a situação que nós estamos vivendo hoje da forma como eu estou falando. Aí Jesus fala para Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama? Tal, etc. Foi, se Pedro estava sendo questionado se ele amava ou não amava, né? Um homem que largou o barco, largou a família, largou tudo, largou, né, o trabalho dele e seguiu, ó, e passou a seguir Jesus, andar após o Senhor ali. E Jesus ainda pergunta para ele, você me ama? Né? Se você perguntasse para nós hoje, perguntasse para a gente, ia ficar difícil responder, não fica? Então, meus irmãos, essa é a verdade. É importante a gente conhecer a verdade, Erickson? Por quê? Ela nos ajuda. A verdade nos liberta. Vai melhorar a sua oração. Vai melhorar o seu clamor. Vai melhorar a sua conversa com Deus. Vai melhorar, porque você vai falar francamente com Ele. Senhor, olha, a nossa situação é crítica. Amém, Lucas? Concorda, Lucas? É sério mesmo? A gente fica assim meio triste, mas não chora não. Porque todo aquele que invocar o Senhor, todo aquele que quiser, quanto mais trevas, mais fácil fica para brilhar a nossa luz. Hoje, aí vem... Haverá luz ao entardecer, não será uma preciosa luz. Por aqui assim, Ramiro, a luz já estava acabando. Então, quem tiver uma pequena luz aqui embaixo, quem tiver uma pequena luzinha, que é uma lamparina, o azeite na vasilha, era aquelas lamparinas, vinha com um paviozinho. Aquilo ali, se você deixar sem azeite, queima o pavio. Mas, quanto mais trevas, mais fácil fica a luz para brilhar. Quanto mais escuro, a luz brilha mais. Amém? Cada dia brilha mais, né? É essa luz aqui, mas brilha mais por quê? Porque o tempo está ficando escuro. Quem tiver um pouquinho de luz, na terra de cego, quem tem um olho, é rei. E Jesus falou, vai e abre os olhos desse povo. Vocês são o sal da terra, vocês são os responsáveis pela igreja, vocês têm que dar realmente gosto, mostrar o quanto vocês me amam. Fala de mim, fala de mim com o quanto você me ama, o quanto você entende de mim, que fala da gente. Amém? É isso. Amém, Celinha? É isso. Eu falo, o que que a gente faz, então? O que que nós poderíamos fazer, então? Eu acho que ficar sentado, só escutando, não vai resolver. A gente tem que fazer alguma coisa mais. Só sentado, escutando, não vai resolver, não. Tem que fazer alguma coisa mais. Jesus fez alguma coisa? Por que que ele tinha aquela luz tão forte? Como é que ele tinha aquela convicção tão grande? Por quê? Jesus fez orações e súplicas. Jesus fez orações e súplicas. Ele não confiou na carne. Ele não confiou em si mesmo. Ele não confiou em si mesmo. Nem ele poderia confiar pelo que ele fazia, pelo que ele era, pelo testemunho dele. Ele poderia confiar. Ele não confiou em si mesmo. Fez orações e súplicas, tal e etc. Olha, quando ele ia para a cruz, ele fez ali orações que o suor foi sangue. O suor dele foi tão violento que saiu sangue. Jesus fez orações e súplicas. Se nós quisermos alguma coisa, se nós quisermos mudar a nossa natureza, se a gente quiser realmente amar a Deus, nós precisamos fazer alguma coisa mais humilde. Assim, é um esforço que não tem receita, não. É um esforço que cada um, ouvindo aqui, você vai para casa, você vai fazer. Não sei como é que você vai fazer, mas você vai fazer. No trabalho, na rua, você vai dizer: Senhor, tem misericórdia. Amém? Dá birra ali perto dele. Não vou sair daqui enquanto o Senhor não me ajudar. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Fala comigo, Senhor. Porque se você falar comigo hoje, amanhã você vai querer falar de novo com ele. E depois você vai querer falar de novo. Amém? Hoje nós estávamos orando aqui, três pessoas. Deus deu uma visão interessante. Mostrando assim, é isso. Era a gente sentado aqui conversando. Aí começamos a orar. A minha senhora estava viu aqui, né? Aí Deus falou: é isso. É isso que precisa fazer. É isso também. Né? E não é, na verdade, não é só isso. Mas é isso também. Oração. Na hora do almoçar, aproveita. Não faz aquela oração de porta de cadeia, né? Senhor abençoa, tal, não deixa faltar. Né? E não, esquece isso. Aproveita para orar. Aproveita para orar. 2 minutos ali, né? Aproveita para orar. Esquece a comida. Ela já está na mesa, você vai comer de qualquer jeito. Entendeu? E se tiver que faltar, vai faltar. Agora, aproveita para orar. Qualquer hora que você tiver, na hora de deitar, na hora de levantar, na hora de... aproveita o tempo para orarmos, para falar com Deus, para poder invocar o Senhor, para poder entender a Deus. Porque a situação, ela é de acordo com o que a gente vê na Escritura, Ramiro. A situação é grave, meu filho, é grave. Né, Lucas? Amém? Nós poderíamos, não deu tempo nem de pregar o Gálatas capítulo 3, né, que minha menina leu. Não deu tempo, porque tem que explicar isso para poder chegar lá. Lá Paulo está falando de quê? Da maldição. A gente pensa que não existe maldição. A gente pensa que não existe maldição. Não existe maldição só para quem está em Cristo. Não existe maldição só para quem está em Cristo. Não há condenação, não há maldição para quem está em Cristo. Para quem não está, está na maldição da lei. A maldição da lei. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para você como essa é engraçado. Tem um versículo que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Essa eleição está aí. A pessoa vota na Dilma por quê? Ele vota na Marina porque ele não confia na Dilma e nem no outro, ele confia na... Ele vota no... Aécio, porque ele não confia na Dilma nem na... E você já notou que só da gente ficar ouvindo, a gente começa... Você já nota... Não, não é o fim da não. Vai voltar para cá. Então, ó, só de você ficar ouvindo, você já começa a tomar partido. Você já começa a pender para um ou para outro. Já mostra que você está confiando. Você está confiando. Você concorda que o Brasil, vamos falar só do Brasil, né? O Brasil inteiro, nessa época, está mostrando, provando que ele confia no homem e não em Deus. Ele espera o homem. Então, vai dar a Bolsa Família e todo mundo vira para cá. Vai tirar a Bolsa Família, todo mundo vira para cá. Vou melhorar isso assim, todo mundo vem para cá. Coitado da terra. A maldição permanece sobre a terra. E nós estamos na terra. Nós estamos no meio. Nós não somos malditos. Mas vivemos numa terra maldita. Não é uma terra abençoada, não. A terra que Deus prometeu, essa sim, será abençoada. Mas essa terra é cheia de gente maldita. Amém, amém, Cidinha? Concorda? Tem um versículo que em Provérbios, se não me engano, que diz assim que não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Aquela peste lá na África. Ebola, né? Tem gente que está dizendo que não é bola não, é peste mesmo. Então, lá, naquela peste, vocês acham que aquilo é uma bênção? Não é uma bênção. Essa violência aqui no nosso país, essa criminalidade do nosso país, essa corrupção. Esse dia lá no Rio de Janeiro, ó, os policiais, os militares, que eram para dar segurança para a gente, que eram para dar etc e tal... Vocês estão vendo lá coronéis, comandantes de batalhão, etc., major, etc., etc. Isso é uma bênção? A inflação, governo corrupto, sabe, doença de todo jeito, hospitais largados, pessoas, crime de todo tamanho acontecendo no nosso país. Na nossa porta. Isso é uma bênção? É uma bênção? Quem acha que é uma bênção? Não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. E se a gente não tiver muito cuidado, a gente confia. Se não tiver muito cuidado, a gente coloca confiança na polícia. A gente coloca confiança na estrutura do governo, coloca esperança, coloca o coração, ama essas coisas. Quando você coloca o coração, você está gostando, você está achando que vai dar certo, você vai achando que vai dar certo. Achou aí? Hã? Provérbio 26? O que está aí? Isso. Provérbio 26, 2. Provérbio 26, 2. Então você pode ter certeza de uma coisa, irmão. Aqui, o que não é bênção, é maldição. Deus falou, olha, eu vou botar diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição. A maldição está do lado de cá, não está do lado de cá. A verdade e a mentira. Coincidentemente, está tendo tudo com M, mas não é só M, não. O que mais? Bênção. É bênção e maldição. O que mais? O bem e o mal. A vida e a morte. A verdade e a mentira. A luz e as trevas. Então, a maldição está desse lado aqui, ó. A maldição não é coisa boa, não. Tudo que não for bênção é maldição. É maldição. E não tem maldição sem causa. Amém? Não tem maldição sem causa. Nós vivemos numa terra cheia de maldição. Cheia de maldição. Só você que não é maldita. É bendita. Por quê? Porque você crê em Jesus, você confia em Jesus, a sua confiança está nele, você espera nele, entendeu? Você luta por ele, você ama as suas palavras, você luta, você quer entender cada dia. Amém? Por isso que o Espírito, 3, Gálatas 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas. Nos dá o Espírito e obra maravilhas. As pessoas recebiam o Espírito pelo simples impor das mãos dos apóstolos, dos discípulos, cheios do Espírito Santo. Impunha a mão no enfermo, o enfermo era curado. Encostava no, naquelas pessoas, que as pessoas eram curadas, Ramiro. Mas tinha razão, não tinha, Ramiro? Por quê? Né? A palavra, porque a gente crê é na palavra. A fé vem pelo ouvir, não é pelos olhos, não. A fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra. Então, a fé vem pelo ouvir. Você crê na palavra. Então, eu pergunto, a palavra hoje é forte ou está lá embaixo? Porque uma coisa vem em função da outra. Sem a palavra não existe fé em Jesus. Não tem. As pessoas creem. Creem no quê? É? Lugares aí, barrotados de gente. O povo diz que crê. Crê no quê? No quê? Essa é a fé que eles precisam ter? Não. Se não tem a palavra, não tem. Então nós precisamos dar graças a Deus, assim, porque pelo menos a gente está ouvindo alguma coisa. A nossa luz é muito fraquinha, mas pelo menos a gente está ouvindo alguma coisa que mexe com o nosso ouvido, mexe com o nosso ouvido, chama a nossa atenção, acorda a gente, né? Acorda, fala assim, ó, presta atenção. Acorda, não fica dormindo não. Então, eu acho que a gente tem pouquíssima luz, concorda, Godoy? É muito pouco o que nós temos, é. Mas graças a Deus, por esse pouquinho de luz que nós temos. Muito pouquinho, mas graças a Deus. Vamos juntar, esforçarmos juntos, unir as nossas forças, né, unir as nossas orações, orar. Paulo fala assim, ora para que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra. A carência da palavra é muito grande. É muito grande. Mas que, né, o Fernando, o Checa, o Gustavo, que nós possamos não abrir a nossa boca, falar a palavra de Deus. Porque alguém pode ouvir e crer. Alguém pode ouvir e acreditar. Porque tem muita gente, o incrédulo, né, o descrente, é muito grande, é muita gente. Imagina a quantidade de pessoas que hoje realmente têm esse entendimento que vocês estão tendo hoje. É muito pouco, muito pouco. Pensam que qualquer fé resolve o problema. Não. A fé que vence o mundo, a fé que salva, é a fé em Jesus Cristo. É a fé na palavra. Na palavra. Amém? Amém, Lucas? Então aqui, ó. A fé vai, a luz vai sumindo e a igreja aqui, nesse tempo aqui, ela não pode ter aquelas maravilhas. Quem virá fazendo isso é exatamente o diabo. Ele vai fazer fogo, chover fogo do céu. Ele vai fazer maravilhas, ele vai fazer coisas tremendas. Mas por que, Ramiro? A falta de conhecimento, a falta de entendimento. A luz, não tinha luz na terra. Ficou fácil para o diabo. Ficou fácil. O mundo está sendo preparado para ele. Para a manifestação do anticristo. Vai ficar muito fácil para ele. Por quê, meu irmão? A falta de luz. Fica fácil para ele. Amém? Amém. Amém. Pronto. Quem quer falar um pouquinho? Lucas, fala aí, Lucas. Pega aí o microfone. Tá pro Lucas. É verdade?
É verdade.
É importante ouvir isso.
Muito importante. Essa verdade nos ajuda a ouvir o quanto nós precisamos dessa fé, né? Porque a gente vai se perdendo, vai passando o tempo. E eu vejo que se a gente não realmente não...
Isso aí está acontecendo, acontece com a igreja comigo, nossa
tá,
também?
Está acontecendo com comigo, né? Eu não sei, né? Comigo está acontecendo isso. Então, realmente é uma verdade mesmo.
Amém. Ramiro.
Amém. O senhor falou, é bom a gente saber o que está acontecendo no mundo. É isso aí, a verdade é isso aí. Então, a igreja está passando por isso aí também. Então, se você querer muita luz, se você querer... Não tem, você tem que... Não existe mais muita luz, não existe mais a minha sombra curar, não, mas eu vou ficar pelo menos com falar com Deus, eu vou aproveitar a pouca luz que ainda existe, que é a palavra, como o senhor falou, dar valor demais na palavra, porque acabou também essa...
Pois é, como que você pode ter hoje um mover do Espírito Santo?
Não existe mais.
Você pode ter hoje uma explosão de bênção, de coisa, num tempo onde... E só existe trevas onde a palavra não existe. E a fé vem pelo ouvir. A igreja inteligente vai ser aquela igreja que entender essas coisas.
Mais uma parábola aí, né, irmão? O senhor falou que tudo ele falou, a questão das 10 virgens, né? A que guardou azeite vai poder suportar essa crise aí que vai vir uma noite espiritual muito forte.
Nossa.
E aí só quem tem o azeite, quem guardou a palavra vai... E agora quem não guardou, então é tempo da igreja saber que ela tem que prestar atenção, não é brincadeira. E vai ficar mais escuro ainda. Ele alertou a gente. Então, amém.
Amém. Vai lá pro Godoy, para nós lá. Godoy vai ter que eu não falo. Amém, gente? Mas não é nada para nós. Eu tenho certeza que se fosse dito isso numa Assembleia de Deus, o pessoal ia dizer, glória a Deus, aleluia, amém? Né? A gente fica triste, parece que fica triste, a Virgínia ficou triste. Ou não? A Bíblia diz que nós deveríamos alegrar. Alegrai-vos quando estiver acontecendo essas coisas, porque perto está a sua redenção. O mais importante é ver que as Escrituras estão se cumprindo. O importante é ver que as Escrituras estão se cumprindo. Falsos profetas, mentiras, enganos, e etc. O mundo sendo preparado para a manifestação do diabo. Então, a igreja, o povo de Deus, vai se alegrar, porque perto está a nossa redenção. Quanto mais aproximar, quanto mais as coisas ficarem difíceis, para nós é o anúncio, o prenúncio da volta de Cristo. Os sinais, como Deus falou, vai ter este, este e este sinal. Presta atenção, fica de olho aberto, porque vai ter o sinal. Fala, Godoy. Cadê o microfone aí?
Amém. É, assim, não é fácil, né, pra gente hoje, você fica vendo assim, como que tá a situação, né? E pra gente é muito difícil aceitar, porque a situação, ela cada vez vai ser pior, né? E a gente não consegue entender isso, por mais que Deus mostra, fala pra gente, a gente não consegue imaginar que a coisa vai ficar cada vez mais pior. E a gente não acredita nisso, né? Prova é a forma que a gente vive. A gente vai vivendo como se as coisas estivessem lá em cima, lá, né? Como se a igreja fosse aquela bênção toda, fosse, tivesse tudo de Deus. E não é nada disso, né? A igreja, ela está cada dia que passa mais fraca. Isso é uma realidade. E vai ficar mais ainda, né? Nós vamos ser salvos se a gente permanecer, como você falou aí, com pouquinha luz, mas é muito pouca luz, é tão pouca que você não consegue nem ver direito, tanto que é pouca. E as trevas estão tomando conta de tudo, que é difícil, é cada vez mais difícil, né? Mas é igual você está mostrando aí, isso é o motivo, às vezes a gente entristece, acha ruim, mas era para a gente entender o contrário. Não, olha, está ficando mais difícil, é porque está mais próximo à volta de Cristo. Está mais próximo. Então, quer dizer, nós vamos sofrer, vamos, mas espera aí. Perto está a nossa redenção. Está acabando.
Abraçar uns aos outros, amar uns aos outros, procurar usufruir da luz que a gente tem. Porque é interessante, quando a luz acaba na casa da gente, a gente pega uma vela, eu lembro lá em casa, sabe, pegava uma vela e os meninos ficavam atrás, sabe? Para não ficar no escuro, os meninos ficavam atrás da gente. A gente com a vela procurando outra vela, procurando alguma coisa, fósforo e etc. E os meninos atrás, para não ficar no escuro. Então, se tem um pouquinho de luz, lembra de um versículo interessante que fala, onde estiver a carniça, vão juntar lá os abutres. Onde estiver um pouquinho de luz, você se apega àquele pouquinho de luz. Aonde estiver brilhando, você vai ficar ali. Bem?
Isso eu estava falando aí. A luz, apesar de ser pouca, mas ainda é o que resolve. Se você tiver um pouquinho, não precisa ser muito não.
Isso.
Um pouquinho só, a diferença é enorme.
Enorme. Muito grande.
Né? Eu fico vendo isso. Às vezes a situação que a gente enfrenta, a dificuldade que a gente passa, Mas com o pouquinho que a gente tem, graças a Deus ainda, isso, a gente ainda se sobressai.
Com certeza.
Você falou aí, ó, em terra de cego, quem tem um é rei, né?
Claro.
É, agora, a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa acreditar nisso.
Isso.
Que eu acho que é o que vai fortalecer. O pouquinho de luz que você tem, se você agarrar com ele, você vai se sobressair. Pode ter certeza disso. Né? E eu vejo assim, é o, que, é o diferencial hoje. É. Né? A gente não consegue fazer cego enxergar, não consegue aleijado andar, não consegue, não, mas nós vamos conseguir, com o pouquinho de luz que a gente tem, entrar no reino de Deus. Eu creio assim.
Amém.
Né? E esse pouquinho de luz a gente tem que segurar.
Não é bom para nós, né?
Exatamente.
Graças a Deus por isso. É. Graças a Deus por isso. Amém. Porque se fosse ter muita coisa, eu já tinha desistido. É com esse pouco mesmo que eu quero me salvar, é com esse pouco.
Eu lembro de um sonho que o pai da Sandra teve, da Jona, uma época, que ele estava, acho que já estava até no hospital. Aí foi dado um sonho, ele teve um sonho que existia, tinha um copo d'água para ele tomar banho, só que o copo d'água só tinha uma gota de água. E ele teria que tomar banho com essa
gota
d'água.
É uma pessoa interessante, né?
É, só tinha uma gota. E aquela gota ia lavar ele. Lembra desse sonho? Uma gota.
Pois né? É.
Eu vejo assim, é o que tem hoje, que um rabisco de luz resolve o seu problema.
Resolve.
Né? Um faísco. É. Faísco. Né?
Amém. Telém, você lembra daquelas próprias, instruções do exército, à noite, né, Célio? Mostrando o quanto a luz propagava. Aí ia uma pessoa lá pro meio do mato, e a gente aqui, tudo escuro, era a noite mais escura que tinha, que eles escolhiam para fazer a instrução. Aí tá lá. Aí de repente lá, a pessoa escondida, botava a mão assim, acendia, para acender um cigarro. De onde a gente estava, a gente via, ó, acendeu a luzinha lá. Às vezes era 2 quilômetros de distância. E a pessoa lá, ó, com todo cuidado. Porque aquela instrução era para quê? Para mostrar para o soldado que ele não podia, em situação nenhuma, brincar com a luz de noite. Outra coisa, o som, né? Propaga demais. Amém?
Amém. Amém, irmão. Eu concordo plenamente com o que foi explicado, né? Por exemplo, esse gráfico que o senhor fez aí no quadro, que a nossa situação hoje ela é difícil, complicada mesmo, né? O senhor nos fez entender e realmente a situação nossa, a igreja onde ela se encontra, né? Quer dizer, trevas total. Agora, a gente... nós temos, assim, a graça de... Né, eu estava lembrando aqui o seguinte, não está tendo água, né, água para beber. São Paulo está um problema de água. Eu não sei se isso aí...
Tem a ver.
A palavra está desaparecendo, né, não tá tendo o evangelho. Como o senhor explicou, como é que a pessoa vai ter... a palavra, se ela não tem o Espírito, se não tem o Espírito, também não tem a palavra, né? E a solução para nós é a água, é a palavra, né? E nós aqui, assim, a luz brilha aqui, aqui a luz tem brilhado, né? A gente tem...
Pois é, quando a gente começou a caminhar, né, começou a os primeiros passos, a gente imaginava que a igreja evangélica era muito diferente da igreja católica, que ali nós íamos encontrar realmente o que a gente não encontrou. Muito pelo contrário, começa a caminhar, para, acomoda e acha que são os donos do mundo, enquanto o povo está se afundando. E a prova disso é a maldição. Não há maldição sem causa.
Verdade.
A prova é a maldição.
É.
Amém?
Verdade.
Pensar na terra como ela está
acontecendo, cheia de maldição.
É.
Separações, prostituição, violência, né, corrupção de todo jeito. Está do jeito que foi nos dias de Noé. Bem?
Verdade.
Mais alguma coisa, Celina?
Não.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Eu gostaria de ouvir a opinião de muita gente, mas gostaria de ouvir a opinião de muitos. Porque eu também preciso ouvir. Eu também quero ouvir. E quando vocês falam, me ajuda. Porque a minha fé aumenta na medida que eu ouço. Esse mesmo gráfico, não é uma... Esse mesmo, dessa mesma maneira, nós mostramos lá em Fortaleza. Para quê? Para ajudar, para tocar a igreja para frente, animar as pessoas. Vamos andar, vamos correr, enquanto se pode correr, enquanto é tempo. Amém? Dessa mesma forma, nós mostramos lá. Amém? Mais ou menos, porque às vezes a gente vai falando e muda um pouco. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Acima de tudo, agradecer a Deus. Porque você vai falar assim, Senhor, eu pensava que eu ia ter muito, mas eu quero guardar o que eu tenho. É. Eu acho que é mais importante hoje é guardar o que tem. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que você tem. Guarda. É muito mais, talvez, importante, né, esse cuidado, né, Livinha? Guardar o que tem. E se sentir honrado, orgulhoso. Meu Deus, obrigado. Guarda o meu depósito, guarda a minha fé. Guarda aquilo que o Senhor já me deu. Eu acho que com a luz que eu tenho, eu chego lá. Né? Entrar, exatamente. É aquele que entrar, né? Entrar na água mesmo para valer. Amém. O senhor está falando aqui de uma visão que a Marília teve lá em Pedro do Rio, de um rio que passava e que as pessoas ficavam com o braço cruzado vendo o rio passar. Alguns colocavam um pé, outros colocavam dois pés, uns colocavam as mãos, né? Mas, às vezes, tinha dificuldade para entrar no rio. Eu acho que para um bom entendedor, um pingo é letra. Vamos entrar. Não vamos ter medo de entrar nisso, querer realmente conhecer a palavra. Aquele que me ama vai guardar a minha palavra. Guardar, aí tem o sentido de defender, de proteger, de zelar por ela. Guardar a palavra, bem? Não é esconder. Amém, Jesus? Faz isso conosco. Que todos nós sejamos verdadeiros soldados nessa guerra contra o pecado. Nessa guerra contra a ignorância, porque quantos não têm sido levados, sucumbidos pelo engano do pecado, né? Pela falta de entendimento, pela falta de conhecimento. E nós, você, meu irmão, que está entendendo. Passa esse entendimento. Passa essa visão. Faz com que alguém entenda o que você está falando. Convença-o daquilo que você tem no seu coração. Lute ao lado de Jesus. Ao lado, do lado do bem. Do lado da verdade, do lado da luz. Mostra, prova com o seu conhecimento. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. É que nós realmente nos alegremos. Com o pouco que a gente tem, a gente vai continuar vivendo na nossa fé, guardando, protegendo aquilo que já tem sido dado à igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela misericórdia, por ter sido achado pelo Senhor, por termos sido, meu Deus, separados para Deus. Amém, Senhor. Que seja feita a tua vontade em nosso meio. Que seja, Deus, cumprida a tua palavra em nosso meio. Que ela tenha o cumprimento na terra que o Senhor determinou para que a igreja fosse o sal, a luz nesse tempo. Para que prevaleça a justiça de Deus. Prevaleça a verdade. Amém. Amém.
nunca pode me tirar, me tirar a fé e a esperança, Senhor, e a esperança em Ti, Jesus, meu Senhor. Thank you.